Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Capítulo 78. Mente controlando mente. Instrumentos que podem levar cativa a mente. Corrupções de toda sorte, semelhantes às que prevaleciam entre os antediluvianos, serão introduzidas para levar cativas as mentes. A exaltação da natureza como se fosse Deus, a irrestrita licenciosidade da vontade humana, o conselho dos ímpios, a estes Satanás usa como instrumentos para realizar certos fins. Empregará o poder da mente sobre a mente para alcançar seus desígnios. De todos, o mais lamentável pensamento é que, sob sua enganosa influência, os homens terão uma aparência de piedade sem que tenham uma real ligação com Deus. Como Adão e Eva, que comeram do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, muitos mesmo agora se estão alimentando com os ilusórios bocados do erro. Perigosa ciência. Falei distintamente acerca da perigosa ciência que autoriza que uma pessoa entregue a mente ao controle de outro. Esta ciência é propriedade de Satanás. A influência mental no tratamento dos doentes. No tratamento do enfermo, não se deveria esquecer o efeito da influência mental. Devidamente usada, essa influência proporciona um dos mais eficazes meios de combater a moléstia. Uma forma de cura mental existe, entretanto, que é um dos mais eficazes meios para o mal. Mediante essa chamada ciência, a mente de uns é submetida ao domínio de uma outra, de modo que a individualidade do mais fraco emerge na do espírito mais forte. Uma pessoa executa a vontade de outra. Pretende-se assim poder mudar o curso dos pensamentos, comunicar os impulsos promovedores de saúde e habilitar o doente a resistir e vencer a moléstia. Esse método de cura tem sido empregado por pessoas que ignoravam sua natureza e tendências reais e que acreditavam ser ele um modo de beneficiar os doentes. Mas a chamada ciência baseia-se em falsos princípios. É estranha à natureza e princípios de Cristo. Ela não conduz àquele que atrai as mentes para si, leva-as a separar-se da verdadeira fonte de sua força. Não é desígnio de Deus que nenhuma criatura humana submeta a mente e a vontade ao domínio de outra, tornando-se um instrumento passivo em suas mãos. Ninguém deve fundir sua individualidade na de outrem. Não deve considerar nenhum ser humano como fonte de cura. Sua confiança deve estar em Deus. Na dignidade da varonilidade que lhe foi dada pelo Senhor, deve ser por ele próprio dirigido e não por nenhuma inteligência humana. Deus deseja pôr os homens em direta relação com ele. Em todo o seu trato com as criaturas, reconhece o princípio da responsabilidade individual. Busca estimular o senso da dependência pessoal e impressioná-los com a necessidade de direção própria, isto é, individual. Deseja pôr o humano em ligação com o divino, a fim de que os homens sejam transformados à divina semelhança. Satanás trabalha para impedir este desígnio. Procura fomentar a confiança nos homens. Quando a mente é desviada de Deus, o tentador a pode colocar sob seu domínio. Pode controlar a humanidade. Alívio temporário, mas a mente permanentemente danificada. Não se deve permitir que nenhum indivíduo assuma o controle da mente de outra pessoa, pensando que, em assim fazendo, está contribuindo para que ela receba grande benefício. A cura mental é um dos enganos mais perigosos que podem ser exercidos em qualquer indivíduo. Poderá ser sentido alívio temporário, mas a mente da pessoa, assim controlada, jamais será tão forte e segura. Podemos ser tão fracos como era a mulher que tocou a orla do manto de Cristo. Contudo, se usarmos a oportunidade que Deus nos dá de vir a Ele com fé, Ele responderá tão prontamente como fez aquele toque da fé. Não é desígnio de Deus que qualquer ser humano entregue sua mente a outro ser humano. O Cristo ressurgido, que está agora sentado no trono à direita do Pai, é o poderoso restaurador. Suplicai-lhe o poder restaurador. Somente por meio dele podem os pecadores ir a Deus como estão. Jamais podem eles ir por meio de qualquer mente humana. O instrumento humano jamais deve interpor-se entre os instrumentos celestiais e os que estão sofrendo. Olhar ao divino em vez de ao humano. Existe alguma coisa melhor a fazermos do que dominar a humanidade pela humanidade? O médico deve educar o povo a volver o olhar do humano para o divino. Em lugar de ensinar o enfermo a confiar em criaturas humanas quanto à cura da alma e do corpo, deve dirigi-lo àquele que é capaz de salvar perfeitamente a todos quantos a ele se chegam. Aquele que fez a mente do homem sabe o que ela necessita. Unicamente Deus é quem pode curar. Aqueles que se acham doentes da mente e do corpo têm de ver em Cristo o Restaurador. Porque eu vivo, diz ele, vós vivereis. Esta é a vida que nos cumpre apresentar aos doentes, dizendo-lhes que se tiverem fé em Cristo como Restaurador, se com Ele cooperarem obedecendo às leis da saúde e se esforçando por aperfeiçoar a santidade em seu temor, Ele lhes comunicará sua vida. Quando por essa maneira lhes apresentamos a Cristo, estamos transmitindo um poder e uma força de valor, porquanto vem de cima. Esta é a verdadeira ciência da cura do corpo e da alma. Força e firmeza, em contraste com a mente dominada. A disciplina de um ser humano que haja atingido os anos da inteligência deve diferir do ensino de um animal irracional. A este apenas se ensina a submissão a seu dono. Para o irracional, o dono serve de mente, juízo e vontade. Este método, algumas vezes empregado no ensino das crianças, faz delas pouco mais que autômatos. O espírito, a vontade e a consciência acham-se sob o governo de outro. Não é propósito de Deus que espírito algum seja dessa maneira dominado. Os que enfraquecem ou destroem a individualidade assumem uma responsabilidade de que apenas podem resultar males. Enquanto, sob a autoridade, as crianças podem assemelhar-se a soldados bem disciplinados. Faltando, porém, esse governo, notar-se-á a falta de força e firmeza no caráter. Não tendo nunca aprendido a governar-se, os jovens não admitem restrições a não ser as exigências dos pais ou professor. Removidas estas, não sabem como fazer uso de sua liberdade e com frequência se entregam a condescendências que vêm a ser a sua ruína. Consciência e individualidade desimpedidas. Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá a toda a alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, verso 12. Ninguém tem direito de imergir sua individualidade na de outro. Em tudo quanto envolve princípios, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Verso 5. No reino de Cristo não há nenhuma orgulhosa opressão, nenhuma obrigatoriedade de costumes. Os anjos do céu não vêm à terra para mandar e exigir homenagens, mas como mensageiros da misericórdia, a fim de cooperar com os homens em erguer a humanidade. As mentes humanas não devem ser impedidas e sujeitas a freio tomado por mãos humanas. A individualidade deve ser exercida. Deus permite que cada pessoa exerça sua individualidade. Nenhuma mente humana deve imergir em outra mente humana. Para nós o imitarmos o exemplo de qualquer homem, mesmo uma pessoa que em nosso juízo julguemos quase perfeita em caráter, seria pura confiança num ser humano imperfeito, defeituoso, incapaz de comunicar um jota ou um tio de perfeição a qualquer outro ser humano. Unidade sem identidade submersa. Devemos agora unificar-nos. Lembremos-nos, porém, de que a unidade cristã não quer dizer que a identidade de uma pessoa deva submergir-se na de outra. Tampouco quer dizer que a mente de um deva ser guiada e controlada pela mente de outro. Deus não deu a homem algum o poder que alguns, por palavras e atos, procuram reclamar. Deus requer que todo homem siga as direções da palavra. lealdade a Deus e lealdade aos homens. Pertenceis a Deus, alma, corpo e espírito. Vossa mente pertence a Deus, e vossos talentos igualmente lhe pertencem. Ninguém tem o direito de controlar a mente de outro e julgar por outro, prescrevendo-lhe o dever. Há certos direitos que pertencem a todo indivíduo ao prestar serviço a Deus. Nenhum homem tem mais liberdade de arrebatar-nos esses direitos do que teria de tirar a própria vida. Deus nos deu a liberdade de pensar, e é privilégio nosso seguir nossas impressões quanto ao dever. Somos apenas seres humanos, e o ser humano não tem jurisdição sobre a consciência de outro ser humano. Cada um de nós tem uma individualidade e identidade que não pode ser submetida a nenhum outro ser humano. Somos individualmente feitura de Deus. Os ministros devem dirigir a Deus os paroquianos. Deus somente deve ser o guia da consciência do homem. A verdade deve ser pregada onde quer que ela encontre uma abertura. A palavra de Deus deve ser explanada aos que não conhecem a verdade. É esta a obra dos ministros de Deus. Não devem ensinar os homens a volver os olhos para eles ou procurar controlar as consciências alheias. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versos de 5 a 8. Fazer da carne o nosso braço. Somos inclinados a procurar junto de nossos semelhantes simpatia e ânimo, em vez de os procurar em Jesus. Em sua misericórdia e fidelidade, Deus permite muitas vezes que falhem aqueles em quem depositamos confiança, a fim de que possamos compreender quanto é insensato confiar nos homens e apoiar-nos na carne. Confiamos inteira, humilde e desinteressadamente em Deus. Satanás controla a mente que controla a outra. Defender a ciência de curar pelo poder de uma mente sobre outra é abrir a porta pela qual Satanás entrará para tomar posse da mente e do coração. Satanás domina tanto a mente que se entrega para ser controlada por outra como a que controla. Que Deus nos ajude a compreender a verdadeira ciência de edificar sobre Cristo, nosso Salvador e Redentor. Satanás não pode tocar na mente que não lhe submete. Os interesses mais vitais para vós individualmente estão em vossa própria guarda. Ninguém os poderá prejudicar sem vosso consentimento. Todas as legiões satânicas não vos poderão causar dano, a menos que venhais a abrir a alma às artes e setas de Satanás. Vossa ruína jamais poderá ter lugar enquanto vossa vontade não consentir. Caso não haja corrupção em vossa mente, toda contaminação, ambiente, não vos pode manchar ou corromper. Satanás não pode tocar na mente ou no intelecto, a menos que cedamos a ele. Não a fé possuída por Jesus. A aceitação da verdade de origem celestial leva a mente em sujeição a Cristo. Então a saúde da alma que provém de receber e seguir os puros princípios se revela nas palavras e obras de justiça. A fé que leva a isso não é a fé que crê em a mente controlar a mente até que uma pessoa executa a vontade de outra. Os membros da igreja que têm confiança nessa ciência podem ser chamados sãos na fé, mas não é a fé possuída por Jesus Cristo. Existe uma fé na obra que Satanás está fazendo. Ele apresenta erros gigantescos e, pelos milagres que opera, engana a muitos. Esta obra ele fará mais e mais. A igreja sadia compõe-se de sadios membros, de homens e mulheres que têm uma experiência pessoal na verdadeira piedade.